O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com o programa Palavra do Pastor, e hoje de forma especial, mais uma vez, né? Tem tantos programas especiais, né? Mas esse é assim, porque por ser uma ordenação diaconal, né? Todo mundo acho que tem conhecimento dessa ordenação que vai acontecer, do nosso seminarista diocesano Everton, né? Manari, está fazendo sua experiência pastoral lá em Carapó, na Paróquia do Bom Jesus. Bom dia também a todo rádio ouvinte, você que está nos acompanhando também através da Melissa, da Rádio Melissa Imaculada. Bom dia, Everton, tudo bem?
Bom dia, Dom Henrique, e também um bom dia todo especial para os nossos ouvintes da Rádio Coração. Uma alegria estar aqui com o senhor hoje nesta manhã.
Muito bem. Everton, são várias perguntas a te fazer nesse programa, né? Palavra do Pastor, durante meia hora. Primeira pergunta. Fale um pouco sobre sua família, onde você nasceu, como era a sua infância, adolescência. Como é que foi isso na tua vida? Todo mundo tem curiosidade de saber.
Várias perguntas na primeira. Mas eu nasci em 1993, Dom Henrique, aqui na cidade de Dourados mesmo, Sou douradense. Sou filho de Luzinete Barros de Souza e Valdemir Manari Lima. Então esses são os meus pais. Porém, eu fui criado pelos meus avós, Maria Aparecida Manari Lima e Francisco Benedito Lima. Certo. Então, minha mãe, né, e meu pai tiveram um relacionamento, um namoro. E disso minha mãe ficou grávida. E após minha mãe ter nascido, ela me entregou para os meus avós devido às dificuldades financeiras para me criar, entre outras situações. Então, os meus avós paternos, a dona Cida e o seu Francisco, que me criaram. Então, eu fui de uma criação muito católica. Minha avó é muito religiosa, assim, muito de participar das celebrações, grupo de oração. Ela é bem assim presente. Meu avô, terço dos homens agora. Então, uma realidade muito católica. E fora isso, também, Dom Henrique, a minha criação sempre foi muito pautada dentro de casa pelos meios de comunicação, TV, rádio. Minha avó gosta de muitos padres, então em casa é Canção Nova, Século XXI, Rádio Coração, o tempo todo. Então eu cresci vendo isso, né? Então acho que isso também influenciou muito no meu modo de ser, de pensar, de agir.
Certo, certo.
Fui criado num ambiente junto com os meus tios. Meus avós tiveram 5 filhos, então fui criado junto com eles também, ali no entremeio da casa. E com uma prima, a Érica, que também para mim é como se fosse uma irmã. Além disso, meu pai casou novamente, tem mais um filho, o meu irmão Guilherme. E minha mãe teve 3 filhos também do seu casamento, Elisandro, Carol e João Vitor, né? Minha mãe mora em Jateí e meu pai mora em Dourados. A minha avó, eu costumo dizer que ela não teve muito estudo, porém ela é minha melhor professora e o ensino de vida. Legal. Porque minha avó nunca me escondeu a minha história. Ela sempre disse, você é meu neto, você tem a sua mãe, você tem o seu pai. Legal. Então isso me ajudou a crescer muito bem com essa, com a minha história, né? Então, este é o Everton, né? Daqui mais alguns momentos, diácono Everton.
Maravilha, muito bom. Você e sua família sempre... Bom, aqui já respondi a pergunta. Já foram sempre atuantes na igreja, né? Você sempre quis ser padre ou passou pensou em ter outra profissão? Como é que foi isso na tua... Como é que surgiu a vocação na sua vida? Como foi surgindo?
Bom, Dom, quando eu digo sobre a minha vocação, as pessoas perguntam muito sobre isso. Os jovens lá em Carapó têm questionado bastante. Daí, de onde que veio isso, essa história de ser...
Porque há um fator interessante na pessoa do Everton, que vai ser ordenado diácono transitório sábado, né, amanhã, é que ele é muito jovem, né? Você tem 24 anos, né?
Isso.
Então, os jovens... Assim, mas como assim? Já vai ser padre com 24 anos? Eu não sou, ainda sou nada. Estou ainda no colo da mãe ainda. Não saio dentro de casa, grudado na sala da mãe, do pai. Mãe, pai, que você vai ser padre?
Isso.
Então isso na cabeça do jovem fica meio picando, né? É interessante isso.
Então os nossos jovens, eles olham muito para mim e veem assim realmente um jovem que vai ser padre. Isso na verdade ajuda muito lá também.
Decidido, né?
Isso. Quando eu falo sobre minha vocação, Eu acredito que existem dois fatores fundamentais. Primeiro, a criação com os meus avós.
Sim.
Esse ambiente religioso e também o fato de em casa ter muito isso presente. E depois, eu costumo dizer que existe um evento que marcou a minha vida vocacional, que foi o jubileu dos 50 anos da diocese.
Ah, sim.
Então, neste evento, eu me deu uma vontade muito forte de participar. Nem entendi o porquê queria ir.
Foi em 2006, né?
Isso. E eu falei, vó, vamos lá? Ela falou, vamos. Minha avó, como sempre, animada. Foi a pé até hoje pra Vila São Pedro, né? Minha avó tem mais energia do que eu. E eu falei, vamos. Falei, então vamos. E nesse evento, como eu vi muitos padres, os bispos, o povo de Deus, aquilo me deu um ânimo muito forte no meu coração.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 14.
14 anos.
14 anos.
Uhum.
E nessa época, então, desde criança eu brincava muito de ser padre, né? Os 4 anos de idade já brincava, celebrava a missa, minha avó conta,
uhum.
né?
Uhum.
Tem algumas provas minhas, Dom, do terceiro, quarto ano do ensino fundamental, que perguntavam sobre profissões, né?
Uhum.
E eu tenho até hoje essas provas que diz que eu vou ser padre.
Uhum.
Então, nas provas, um dia que já seria padre, né? Então,
sim.
acho que Deus foi marcando a minha história de alguma forma. E este evento da diocese tocou meu coração profundamente e depois disso fui procurar entender o que era, né? Ser padre. Foi onde eu procurei, então, o padre Otair, que era
seu,
o pároco.
Seu padrinho.
E, o padrinho agora.
Já achei que eu sou brincar, o padrinho.
Procurei o padre Otair, ele era o pároco de Santa Terezinha na
Isso.
época. E eu chegava na frente da casa paroquial, fiquei uns 2-3 meses assim, e voltava. Não sabia que eu vou falar padre o quê? Eu vou ser padre? Não entendia muito bem.
Uhum.
Até quando eu tomei coragem, falei que queria conversar com ele, me confessar, na verdade, eu falei.
Uhum.
E ele falou que me atenderia, me atendeu, eu falei dessa vontade no meu coração. E ele me encaminhou para o seminário nosso, diocesano, né? Foi onde eu comecei a fazer os encontros vocacionais, fiz os encontros 3 anos, e no ano daí de 2010 eu ingressei no seminário.
Quantos anos, aqui essa pergunta junto com essa aqui, quanto tempo de formação você vivenciou para chegar ao sacerdócio?
Vivenciei 8 anos.
8 anos.
8 anos. Então, primeiro ano de 2010, o ano propedêutico aqui em Dourados, isso. com o padre Teodoro, reitor, primeira turma. Depois fui para Campo Grande, de 11 a 13 cursei a filosofia.
Isso.
Depois de 14 a 17 cursei o curso de teologia.
E agora esse ano, essa período de experiência pastoral... E dentro dela a ordenação diaconal, que acontece amanhã. E no final do ano a ordenação presbiteral, né?
Isso.
Muito bem, só para ver quanto tempo, assim, as pessoas têm noção, forma-se um sacerdote, né? E esse tempo que você está falando é depois do ensino médio completo, né?
Isso, depois do ensino médio. Então os jovens se preparam.
Fora o ensino médio, né? Vai ser o ensino médio, vai para quantos anos, né?
Isso não...
Então é para a gente ter uma noção quanto tempo de formação, né, precisa para um padre chegar ao sacerdócio, né? Então realmente é um desafio, é uma conquista, é deixar ser acompanhado, deixar ser moldado, né? Para assumir essa missão tão bonita, tão importante na vida da igreja e do mundo, né? Muito bem. Everton, onde foi a sua formação? A formação, você falou, agora a questão dos formadores, seus formadores. Fala um pouco sobre a questão dos formadores.
Nossa,
a importância deles na sua vida.
Isso é bom que o nosso povo, escutando assim hoje o programa do Senhor, a palavra do pastor, entender a presença de um padre que cuida da formação dos futuros sacerdotes.
Uhum.
Né? Então isso é uma missão de uma grande responsabilidade na vida da igreja, pensar em alguém que cuide dos futuros presbíteros.
Sim.
Meu seminário, meu tempo foi marcado por formadores excelentes que me ajudaram na caminhada para a vida sacerdotal. O primeiro foi o padre Teodoro.
Isso, né, que hoje é pároco da paróquia São Francisco em Carapó.
São Francisco.
E você está na Senhor Bom Jesus Carapó com o padre Ademir, né?
Ajudando.
É.
Além dele, eu cito também o padre Márcio Bogás, que era o reitor do seminário na época quando fiz os encontros vocacionais, e o padre Alex Messias, que fez a minha animação vocacional
nesse
contexto.
E
então...
o padre Alex é animado.
Isso.
Então, se anima mesmo, né?
Então, eles me ajudaram também muito neste processo. Então, o padre Eduardo como primeiro reitor, e eu costumo dizer que o primeiro ano de seminário realmente marca a vida do sacerdote, porque ali você tem a base da vida também,
sim.
né? Ou se aprende no propedêutico, ou não vai se aprender mais,
né?
E o padre Eduardo nos ensinou muito isso, acolhida, disponibilidade, respeito com as pessoas, e marcou o meu tempo de seminário. Depois, para Campo Grande, nós tínhamos a equipe de formadores, o padre Orlando, da Arquidiocese de Campo Grande, o padre Paulo Donati e o padre Ed. Então, os três sacerdotes de Campo Grande também. Meu tempo da filosofia, 3 anos, né?
Certo.
E depois da teologia, vivi 2 anos na primeira casa com o padre Álvaro, que é um padre do Rio Grande do Sul, e o padre Rogério, de Três Lagoas, que foi o nosso vice-reitor, que também me ajudaram muito. Uhum. Após disso, então, chegaram nossos padres sulpicianos, né? Então, uhum. O padre Juan Diego, o padre Gustavo, o padre Wilber e o padre Bruno, da Arquidiocese de Campo Grande, uhum. que foram os dois últimos anos de seminário.
Esses três primeiros são colombianos, né? São diocesanos que entrou no Instituto Sulpiciano, que são um instituto próprio para trabalhar com formação e seminaristas, né?
Isso.
É bem interessante isso.
É, na verdade, esses padres que chegaram agora no nosso regional, há 3 anos agora com este ano, realmente somaram muito para a formação sacerdotal, uhum. né? E eu costumo dizer que realmente foi um diferencial uhum. para a minha vida daqui para frente. Eu falo muito pro padre Juan, que foi até pregar o retiro para mim de ordenação, sim. que realmente marcaram minha vida, minha caminhada, essa presença deles agora aqui no nosso seminário.
Uhum. Maravilha. Então, outra coisa que eu queria perguntar para você, onde nós temos a música no meio da entrevista aqui, do programa, né? Como você está vivenciando sua experiência pastoral ali na paróquia? Você está muito acostumado aqui em Dourado, sempre com Dourado, sendo do lado do Padinho, Padre Otair, né? Da avó, Padre Marquinho, isso. né? Como é que está sendo essa experiência para você, assim, não só a questão de padre, mas com o povo em si?
Isso, eu estou vendo minha experiência pastoral em Carapó, como o senhor mesmo disse, e aí o senhor tocou bem no coração, né? Porque realmente, eu costumo dizer, acredito que nós temos que nos preparar para essa vida realmente que o senhor nos chama. E uma delas é se colocar à disposição onde precisa.
Uhum.
Então, quando o senhor me disse que eu iria para Carapó, a primeira coisa que eu pensei, nossa, mas eu não conheço ninguém, né? Falei, bom, já é alguma coisa. E eu costumo sempre assim, pedir e rezar que eu amasse o povo antes mesmo de conhecer. Isso fiz a minha experiência nas outras paróquias onde eu fiz pastoral em Campo Grande, também aqui em Dourados, de amar o povo antes de chegar lá. Sim, acho que isso já cria uma abertura de coração muito grande. E é justamente o que está acontecendo comigo em Carapó, nas paróquias Senhor Bom Jesus, São Francisco de Assis. O povo me acolheu e me fez parte da família deles. Então hoje assim, eu me sinto muito carapoense realmente de coração, porque as pessoas me colocaram nas casas,
uhum.
né? Isso tem feito diferencial na minha vida, e Carapó, sem dúvida nenhuma, já marcou nesses 4 meses que eu estou lá realmente a minha caminhada. Uhum. É um povo extremamente acolhedor, disponível e me ensinando agora para viver o ministério ordenado, né? Então o povo é fundamental.
Acho umas coisas importantes que até na conversa com o Everton várias vezes, né? Sempre, até essa semana eu tive outra conversa, uma audiência, né? Eu sempre digo assim, que o povo é bom em todo lugar, né? Agora, se a gente vai armado, né, contra isso, contra aquilo, aí não dá certo, né? Claro que tem algum lugar que passou por alguma dificuldade, o povo está meio chateado, está meio revoltado, tem alguma dificuldade, mas quando você entra e faz o trabalho pastoral, né, bem tranquilo, com calma, orantemente, conversando com o povo, dialogando, etc., né, toda aquela, muitas vezes aquele povo, muitas vezes é visto como um povo difícil, torna-se um povo bom, né? Então isso é muito importante. Eu disse para você já algumas vezes, anteontem, eu acho que nós temos a nossa audiência, né?
Sim.
Ir sempre desarmado. E o que você disse agora há pouco, né? Deus me ensine a amar o povo que eu não conheço ainda, isso é muito bonito. Porque você vai desarmado, né? Você é um sacerdote de Deus. É um homem de Deus que está se preparando para receber esse sacramento tão importante, né, ministério diaconal e depois ordenado, e não pode ir armado para algum lugar, senão o próprio Deus não consegue falar, né? Ele não tem espaço para falar onde a gente está armado, né? Então isso é muito bonito, você tão jovem, já se preparando dessa forma. Com certeza, quando você for trabalhar, pode haver dificuldade, sim, mas você vai saber tranquilamente administrar essa dificuldade com a força de Deus, com a bênção de Deus, né, com a proteção da nossa Mãe Santíssima, com a luz do Espírito Santo, e vai adiante, né? Então por isso que é muito importante ter presente isso sempre no trabalho missionário, na vida diaconal que você assume agora, na vida sacerdotal, num trabalho que você assume depois, de pároco, de coordenador de alguma coisa, sei lá o que, sabe lá o que a vida lhe espera para você, o que Deus espera, está preparando para você, né? Mas que sempre saiba chegar e sair desarmado.
Isso.
Tá na hora de ir embora, tá na hora de ir embora, tchau, tchau, tchau. Não, não quero sair daqui, porque eu gosto daqui, eu já enfiei raiz aqui, meus pés estão enfiados no chão. Né? Então, aprenda a se livrar-se disso. Que tem muito sacerdote que sofre por causa disso. Né? Chega armado, e às vezes quando gosta do lugar, claro que todo povo acolhe a gente, né? Eu fui também em quantos lugares na minha vida, né? O povo acolhe. né? A gente se sente amado mesmo. É que não se diz, se sente carapoense. Uhum. Né? E assim por diante. Só que também a gente, como missionário, como ministro ordenado, a gente tem que saber ter o desprendimento, né? Chegou ali embora, precisa ir para o lugar, outra missão. Beleza, tchau, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. Né? Diz que nem Jesus disse para o pessoal depois da multiplicação dos pães. Não, preciso pregar em outro lugar também. Né? Então, por isso que eu puxei esse aqui para fechar esse momento da sua entrevista, né? Essa primeira parte, né? E agora vamos ouvir uma música que ele gosta muito, o Everton gosta muito, né? Qual a música que marcou a sua história?
Essa música que marcou a minha história, eu lembro quando eu entrei no primeiro ano de seminário. Ela era assim, a música que nos ajudava, nos acompanhava, que é da Adriana, Quem Perde a Sua Vida por Mim. Uhum. Me ajuda muito, me ensina muito com essa música, né? Uhum. Nós não perdemos, na verdade, sempre ganhamos, né?
Sim.
Com a entrega da nossa vida.
Exatamente, aquela expressão de Jesus, né? Quem perder a sua vida vai ganhá-la, né?
Isso.
Quem não perder a sua vida vai perdê-la, né? Muito bem, vamos ouvir a música então.
Quem perde a sua vida por mim a encontrará, a encontrará.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, voltando com o programa, depois dessa música bonita que marcou a vida do Everton, né? Na sua caminhada vocacional, no seu chamado ao seguimento de Cristo Jesus, ao discipulado dele, missionariedade, né? Muito bem, Everton. Quais as maiores dificuldades, caso você tenha tido durante esses anos?
Bom, acho que a maior dificuldade que eu tive nesses anos que eu passei no seminário foi primeiramente o deixar, né? Deixar a casa, deixar os amigos.
Deixar a vovó,
deixar
vovô.
Então, assim, quando eu fui para Campo Grande, porque o primeiro ano eu estava em Dourados ainda.
Sim,
minha terra,
sim.
Meus amigos, meus avós, tudo aqui. Mas quando eu fui para Campo Grande, que nós ficávamos praticamente 6 meses sem vir em casa, isso realmente marcou um pouco a minha vida de seminário, né? Só que daí eu comecei a entender que realmente o deixar também nos ajuda a ser livres,
sim,
né?
Sim, sim.
E depois disso, quando eu comecei a compreender esse processo, e minha avó, meus familiares também, a minha vida começou a ser assim um pouco mais entregue também para as coisas que Deus ia colocando.
Mais autônoma, né?
Mais autônoma, porque eu saí de casa muito cedo, já saí com 16 anos, né? 15 para 16 anos para ir para o seminário. Então,
sim.
Mas o processo me ajudando. Eu lembro muito que o padre Crispim, que nos acompanhava no seminário a cada 15 dias, ficava muito no meu pé nessa insistência. Vai deixando, vai deixando. E ele me ensinou muito, me ajudou muito nesse processo também de crescimento. e depois em Campo Grande também. E a mesma coisa foi acontecendo nas comunidades. Passava, uhum. vivia um tempo bonito, um tempo bom, ia para outra. Uhum. E isso foi me ensinando também na vida, né? Eu acho que essa dificuldade de ir deixando também, mas fui aprendendo ao longo do tempo.
Uhum. É, isso é muito bom também. Volta aquela questão que eu disse anteriormente, né? De aprender a desapegar-se, né? Entregar a si mesmo, né? Muito bem. Na sua opinião, qual a característica mais importante de um sacerdote? Você já tem mais ou menos uma característica, etc. Olhando para outro sacerdote, não vai dizer nome aqui, né? Mas o que marca como sacerdote que você... Porque a gente na nossa vida, a gente vai caminhando, né? Sempre buscando algumas coisas que você se identifica. Não, eu quero ser assim, acho que eu gostei do jeito daquela pessoa, acho que eu vou também fazer algumas coisas do jeito que ele faz, outras coisas do jeito que aquele outro faz, outras coisas do jeito que o outro faz. Você vai somando, né? Criando uma galeria de coisas na tua vida que você vai adquirindo, gostando, aperfeiçoando, administrando, né? Para criar a sua própria identidade também na sua caminhada, né?
Sim, acredito que na minha vida eu parto da experiência própria para poder também doar aos outros. Uhum. A experiência da misericórdia.
Sim.
Eu acredito que no ministério que Deus vai me confiar a partir de agora, de amanhã, que é o ministério diaconal, depois da vida sacerdotal, o distintivo deve ser o distintivo da misericórdia. O diácono é o homem da palavra, da caridade e do serviço do altar.
Uhum.
E depois o sacerdote também como homem da misericórdia. Eu acredito que essa misericórdia que eu recebo, ela deve marcar para também alcançar os outros. Eu acho muito uma expressão que o Papa Francisco usa, que é o misericordiar, é um verbo que ele criou, né? Sim. Vamos misericordiar, da mesma forma nós somos misericordiados por Deus.
Sim.
E isso me ajuda muito a viver. Quando eu olho para mim, eu penso, bom, aquele irmão também merece a misericórdia que eu recebo.
Uhum.
E isso me ajuda também a caminhar, né? Então eu peço essa graça a Deus, que o meu ministério seja o ministério da misericórdia e da acolhida.
Uhum.
Eu espero que Deus me ajude, porque eu sou limitado também, mas que ele possa me ajudar a viver este ministério.
Maravilha. Veja que bonito aí, né? Muito bom. É, na sua opinião, qual a característica... Ah, tá. Já fiz a pergunta, né? Everton, agora vamos voltar para o foco da ordenação diaconal amanhã, né? Everton, amanhã é sua ordenação diaconal. Qual o lema e por que o escolheu?
Bom, amanhã... Para o meu ministério diaconal, eu pensava, bom, que o Senhor pode inspirar no meu coração para como lema do meu ministério? E eu associei o mês mariano, é o último final de semana do mês mariano.
Sim.
Eu tenho uma devoção muito grande que eu herdei dos meus avós, a Nossa Senhora Aparecida, que carrego muito comigo. E eu quis associar, então, o Magnífica de Nossa Senhora, né? Então, eu coloquei para pedir essa graça e sentir para proclamar a grandeza do Senhor, olhando para a minha pequenez, entendendo que Ele fará muito por mim e que realmente a grandeza dEle deve falar, através da minha vida, dos meus gestos, enfim, aí eu associei, então, Lucas 1, né, para proclamar a grandeza do Senhor.
Maravilha. Muito bem. E como é que está a expectativa para a ordenação, né? Até você mencionou antes de nós entrar aqui no programa, né? Puxa, estou meio preocupado com a greve, né? Tem muito trânsito parado, né? Como é que está essa expectativa?
Bom,
além dessa da greve que está acontecendo, que também faz bem, né? Porque realmente o Brasil precisa de algumas coisas para poder melhorar e a greve faz parte desse trabalho, né?
Isso, eu rezava muito, né? A expectativa acho que agora é realmente colocar o coração em Deus e viver o momento que Ele separou para mim, né? Já estavam no coração dEle. Os outros fatores é pedir que seja feita também a vontade dele nessa caminhada toda. O pessoal pergunta, e aí o coração, como é que tá, né? Esse dia eu até falei pro senhor, tá quase parando, né?
Você disse, né, o Dom Alberto, como é que é? Uma vez brincar com o Dom Alberto. Ei, Dom Alberto, como é que tá teu coração? Batendo.
Batendo, isso. Tá batendo e assim, realmente... Olhando para as pessoas, ontem vivenciamos um tríduo vocacional, Dom preparando, hoje é o último dia deste tríduo, passamos nas escolas de Carapó, os padres celebraram, na quarta-feira o padre Marcos, na quinta-feira o padre Otair, e hoje, sexta-feira, o padre Juan vai celebrar este tríduo, para preparar também o coração e a oração do povo, que eu costumo, é a festa da igreja,
não é
do Everton, o Everton é um servo e a festa é da igreja, e por isso que meu coração realmente está muito é um sentimento diferente, assim, alegre. Uhum. A gente passa 8 anos no seminário e pensa, nossa, vai demorar muito. Ai, meu Deus, são 8 anos ainda.
8 anos,
e de repente, eu vivia muito isso quando eu entregava o convite da ordenação. Eu falava, meu Deus.
Chegou os 8 anos.
Meu nome. Mas realmente, assim, um coração com muita gratidão por aquilo que Deus vai fazer por mim.
Legal, muito bom. Agora fala sobre a questão onde você vai ser ordenado oficialmente, né? Faça o convite ao rosário ouvintes, né? O dia, data, paróquia.
Convido todos os ouvintes da Rádio Coração, aqueles que nos acompanham também pelo programa do seminário, Faça-se em Mim. Também todos os jovens, meus familiares e amigos, serei ordenado amanhã, dia 26 de maio, às 19 horas, na paróquia Senhor Bom Jesus, em Carapó. Então fica o convite aberto a todos que queiram celebrar comigo este momento de alegria na minha vida e na vida da Igreja Diocesana de Dourados também. Dia 26 de maio, amanhã, às 19 horas, na paróquia Senhor Bom Jesus.
Isso. Carapó. Muito bem. Está aí, obrigado, Everton. Parabéns por essa missão tão bonita que você está assumindo na sua vida. Parabéns também, o jovem às vezes ficou preocupado, eu disse brincando, né? Algum jovem ainda não consigo ainda nessa idade tomar algumas decisões, mas graças a Deus tem vários que já têm decisões tomadas, né? Então faz parte de uma caminhada, faz parte de educação, né? Você contando sobre a sua família, né? Você desde muito novo, não por ser criado pelos avós, você foi muito estimulado à questão da educação, do crescer, da autoridade, do respeito, da ética, da espiritualidade, quer dizer, tudo isso comungou na tua vida de uma forma tão forte que você, muito jovem, você tomou decisões profundas, né? Tanto que hoje você entrou com 14 anos no seminário. Hoje a gente aconselha não entrar. Você sabe disso. Você é diocesano do SAVE, né? Isso. A gente espera um pouco, 18 anos, 17 anos. Para quê? Para que o jovem tenha mais maturidade. Quer dizer, a maturidade, muitas vezes, hoje, até ao invés de abaixar, que deveria ser a regra geral, está subindo, né? Então, a pessoa, às vezes, com 14, 15 anos, não sabe o que é da vida ainda, né? Isso. Então, tem que esperar, tem que respeitar o processo, né? Tem que respeitar a cultura familiar, tem toda uma coisa que você tem que respeitar. Não dá para ir empurrando para frente na formação e depois, de repente, puf, sou padre. Não dá. Né? Acho que você falou muito bem na tua caminhada aí, né? Foi todo um processo muito bem trabalhado, por isso a formação, né? Tem etapas, né? Mudanças, sai do lugar, vai para o outro, muda de formador, etc. Tudo para ajudar a pessoa no processo de maturidade. Essa maturidade envolve tudo, né? Envolve a questão espiritual, envolve a questão do discernimento, envolve a questão da ética, envolve a questão da moral, envolve a questão da decisão. Então envolve em tudo, né? Na vida da pessoa, né? Então parabéns, muito obrigado. Como eu disse para você na terça-feira, né? A diocese, eu como bispo, com certeza estou muito feliz, né, por esse processo, essa caminhada sua, né, chegar à ordenação diaconal, e a diocese também, né, lá em Campo Grande, formador, estou muito feliz por você, né, porque para um formador, você um dia você vai entender como é gratificante a eles alguém que passou pelo processo formativo e chega, né, à ordenação diaconal, presbiteral. Para eles é uma alegria imensa, quer dizer, o meu trabalho frutificou nas mãos de Deus, né. Então não é só passou aqui, se ordenou e foi embora, né? Então os formadores também estão muito felizes, né, com o teu processo de caminhada dentro do seminário, aquilo que você assumiu no seminário durante o processo formativo, que lá não é só estudar filosofia e teologia, né? Tem muitos outros trabalhos que você faz, né, que os seminaristas fazem, exatamente para poder ganhar essa maturidade, esse crescimento para a vida. Porque depois, na vida presbiteral, há muito desafio, e a pessoa tem que estar preparada para esse desafio. É, saber administrar, saber conduzir, saber dar passo, saber recuar, saber sentar, saber dialogar, saber se posicionar. Então, são várias coisas que a pessoa precisa aprender nesse processo formativo, né? Então, muito bem, parabéns, muito obrigado. Quero trazer presente aqui também a agenda desse fim de semana, dos meus trabalhos, sou o bispo dessa diocese, né? Então, nesse fim de semana, a partir de hoje, sexta-feira, né? Tenho 15 horas missa na catedral. É. Depois, no sábado, eu tenho a missa de ordenação do Everton, que é a banda entrevistada lá em Carapó, né, na paróquia do Senhor do Bom Jesus. E também, no domingo, eu tenho missa 7:30 na paróquia São Francisco, aqui em Dourados. Às 10 horas, tenho missa na catedral. E às 19 horas, também missa na catedral. Então, esse é o trabalho desse fim de semana para mim, né? Então, quer falar mais alguma coisa? Quer agradecer?
Então eu gostaria de agradecer, né, aos nossos ouvintes que nos acompanharam, né? Hoje eu me senti.
Você que é um grande radialista, né?
Imagina, mas o bispo é muito melhor do que
eu. Obrigado.
Me senti honrado, nunca imaginei que eu ia participar um dia do palavra do pastor, né? Mas agradecer àqueles que nos acompanharam neste programa de hoje, a ser meus familiares, meus amigos, mais especial meus avós. E também não posso fazer injustiça na minha história sem mencionar a minha madrinha, Dom Henrique, de batismo.
Sim, sim.
A Dona Olívia, que também fez e faz parte da minha caminhada vocacional. Posso lá adoração firme e forte.
Uhum.
Ela sempre me ajuda muito. E também aos paroquianos da paróquia Santa Terezinha, de Dourados.
Isso.
Como eles são, assim, parte fundamental desta história que hoje eu contei aqui. Porque me acompanharam, cuidaram de mim. Na pessoa dos padres que passaram por lá, Padre Otávio e Padre Marcos, que me ajudam, Padre Bruno, Padre Neutro, Padre Fernando foram os vigários no meu tempo de seminário.
Sim.
Todos eles, sem exceção de nenhum. E como os padres da nossa diocese me ajudam muito. Eu vejo nossos padres o exemplo daquilo que eu também quero ser, né? A busca pela unidade. E os padres da nossa diocese me ajudam muito nisso, neste exemplo. E peço mais uma vez, tenho tido pro povo muito isso, rezem por mim. O Papa Francisco insiste muito nisso, ele encerra tudo pedindo, rezem por mim.
Sim.
E é o que eu peço também neste dia, rezem por mim para que eu possa também ser sinal da misericórdia de Deus.
Maravilha, está aí, né, o agradecimento, todo o programa voltado para o Everton nesse dia, né, sobre a sua ordenação diaconal que será amanhã. Obrigado, Everton, mais uma vez, parabéns pela sua decisão, pela sua caminhada, pela sua postura. E também agradecer ao Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro do nosso diocese, que abençoe cada um de nós. Estamos aí finalizando o mês de maio, o mês de Maria, Nossa Mãe Santíssima, o mês de todas as mães, né? Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe cada um de vós, abençoe você, Everton, continue abençoando nosso Diocese Dourado, a Diocese do Coração. Tudo isso nós pedimos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí, mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.